vias de acesso à avenida, afetando o fluxo de veículos em diferentes pontos da capital. Imagens circulam nas redes sociais, mostram o impacto da manifestação no trânsito. Em um dos registros, ônibus aparecem parados na via, impossibilitado de seguir viagem por causa da barricada montada pelos manifestantes. Segundo o relato de moradores, o protesto foi motivado por uma ação policial militar realizada na Gamboa de Baixo. Conforme as informações apuradas, essa operação, um adolescente de 15 anos teria sido baleado. Ainda de acordo com moradores da comunidade, o jovem foi socorrido após ser atingido. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde da vítima, nem sobre as circunstâncias em que ele foi baleado. Equipes da Polícia Militar acompanham a situação na região. A reportagem procurou uma corporação, mas a matéria ainda não foi atualizada.
A Prefeitura de São Vadu entregou hoje mais uma contenção de encosta, dessa vez na ladeira da Cruz da Redenção, no bairro de Brotas. Com essa inauguração, a gestão municipal chegou a 608 áreas protegidas em toda a capital baiana. Na obra foi utilizada a tecnologia de hidrossemeadura verde, em que gramíneas são semeadas acima da estrutura de concreto e aço para auxiliar na sustentação do solo, garantindo segurança e beleza a regiões antes degradadas. Há ainda outras 32 obras do tipo em andamento em diferentes regiões da cidade que vão totalizar 640 encostas protegidas. Das 608 já inauguradas, 280 foram obras de contenção definitiva e 328 foram geomantas. Na ladeira da Cruz da Redenção, foram investidos mais de R$3.300.000, com cobertura de 1.280,78 metros quadrados de solo grampeado verde com hidrossemeadura e 580 metros quadrados de passeio, além de um novo sistema de drenagem. A obra foi executada pela Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas por meio da Superintendência de Obras Públicas do Salvador. Durante a entrega, o prefeito Bruno Reis destacou que a obra traz segurança e conforto para os moradores da região. A prefeitura investiu nesta tecnologia, uma solução ecológica que vai permitir que a vegetação possa crescer e proteger ainda mais a encosta. Bruno Reis lembrou ainda que a intervenção no local atendeu uma demanda dos próprios moradores. E que agora, com mais essa demanda, já são 608 encostas entregues em Salvador.
Temos um ouvinte aqui, mandou no nosso Instagram. Vou botar aqui pra gente ouvir.
Boa noite, sou eu, Ana Lúcia, de novo. Eu solicitei um técnico aqui da rede de esgoto hoje. Ele falou que é mesmo as raízes das árvores que estão tudo empatando a água sair. E eu estou com medo. Está estourando a rede de esgoto. Eu mandei a foto para o senhor agora. E eu estive no quartel. Ele não disse que o comandante não se conta lá. É assim, eu preciso que o senhor, não sei se o senhor vai poder fazer, mandar um ofício fazendo permissão para eu poder solicitar outra visita da Codesal dentro da minha casa para ver essas árvores. Eles estão se recusando para abrir outra queixa. Eu já abri do mosquito da dengue várias coisas. Eles só vão poder abrir em setembro, final de setembro, de outubro, quer dizer. Eu já estou com medo e a parede cada vez mais estoura. Qualquer momento vai estourar aqui na minha casa. Eu estou preocupada. Faz, por favor, eu preciso de ajuda. Boa noite.
Bem, eu não captei exatamente, mas quem não está fazendo essa, aceitando, é o órgão que não, da prefeitura, que não está aceitando a reclamação, é isso?
Pelo que deu a entender, sim.
Ela deve, você pode ligar para 192, que é a ouvidoria. Não, 192 é SAMU, né?
192 é SAMU.
103, a ouvidoria. A ouvidoria é um órgão independente que é ligado à prefeitura, naturalmente, mas é uma outra situação. Qualquer reclamação de qualquer secretaria, de qualquer servidor, pode ser feito diretamente na ouvidoria, para que a ouvidoria possa aí fazer as anotações e te orientar, e você ter um registro de mais uma reclamação e eles poderem encaminhar isso para quem de direito, tá? Eu não entendi exatamente, não ficou claro para mim, mas eu acho que ela falou que o órgão parece que não quer.
Não quer aceitar a denúncia, porque ela já denunciou algumas vezes, outras vezes.
Pois é, mas enfim.
Mas pelo que ela tá, ela já acho que é o segundo, terceiro áudio que ela fala desse problema.
Eu acho
dela.
Que o ano passado ela falou com a gente também sobre isso, alguma coisa, porque assim, eu lembro que ela falou não sei o que da polícia, no quartel.
Do quartel, parece que a casa dela é do lado do quartel.
Do quartel, certo. Eu lembro que o ano passado também ela falou sobre isso, né? Mas ela não disse, por exemplo, se essa árvore vem de dentro do quartel, se não vem, ela precisa ser um pouquinho mais clara, até para a gente poder ajudar ela, né? Além dessa informação de prestar uma queixa junto à ouvidoria, eu preciso que ela seja mais clara para que a partir daí a gente possa até de repente encaminhar para o órgão, se for o caso. Mas sem entender exatamente do que se trata, eu não consigo fazer esse processo.
A polícia do 12º Batalhão da Polícia Militar prenderam na tarde desta segunda-feira um homem que transportava drogas em um carro em Camaçari, na região metropolitana de Salvador. Segundo a polícia, o suspeito integra uma quadrilha que atuava em um laboratório de fabricação de entorpecentes. Durante a diligência, foi apresentada uma máquina utilizada para prensar e embalar drogas, além de dois recipientes com capacidade para 20 litros, usadas na produção dos entorpecentes. Entre os materiais encontrados, chamou atenção a quantidade de maconha natural armazenada em uma embalagem especial para preservar a qualidade da substância. Os policiais também apreenderam cerca de 1.000 comprimidos de êxtase, embalagens plásticas, poções de maconha prensada, recipientes utilizados na fabricação e comercialização de lança-perfume e um veículo usado para distribuição dos entorpecentes. Todo o material apreendido pela 12º Batalhão foi encaminhada ao 18ª Delegacia Territorial de Camaçari, que ficará disponível ficará responsável pelas investigações para identificar e localizar os demais integrantes da quadrilha.
As canetas emagrecedoras e para tratamento do diabetes, que está sendo muito usada aí, tá? Podem estar associadas a um aumento do risco de infecções por herpes simples e herpes zoster. O alerta foi divulgado com base em um estudo conduzido por pesquisadores de Taiwan, que analisou dados de mais de 5 milhões de pacientes com diabetes nos Estados Unidos. Segundo a publicação, os cientistas utilizaram prontuários eletrônicos de 64 organizações de saúde norte-americanas, abrangendo o período 2015 a 2022. A pesquisa comparou pacientes que iniciaram tratamento com medicamentos da classe GLP-1, como semaglutida, com usuários de outras classes de remédios para diabetes por meio de uma metodologia conhecida como emulação de ensaio clínico alvo. Ao comparar 95.190 pares de pacientes que utilizavam GL1 inibidores, os pesquisadores observaram que os usuários das canetas tiveram risco 39% maior de desenvolver herpes simples e 29% maior de apresentar herpes zoster. Já na comparação com pacientes tratados com inibidores, o aumento foi de 28% para herpes simples e 18% para herpes zoster.
Um homem de 28 anos, suspeito de uma série de furtos que fez ao menos 15 vítimas em Alagoinhas, foi preso em flagrante na segunda-feira. Segundo a Polícia Civil, ele havia deixado a prisão no último dia 17 e voltou a praticar os crimes. De acordo com a investigação, a prisão aconteceu após o dono de um estabelecimento comercial denunciar um furto com arrombamento. Conforme a polícia, o suspeito arrombou a fechadura do imóvel, invadiu o local e furtou dois celulares da empresa. Com auxílio de imagens de câmera de segurança, os policiais identificaram e localizaram um homem em uma construção no centro da cidade. Um dos aparelhos foi recuperado e devolvido ao proprietário. Segundo a Polícia Civil, o suspeito já havia sido preso em 2025 pelo mesmo tipo de crime. Na ocasião, ele foi apontado como autor de furtos que tiveram 11 vítimas. Após ser colocado em liberdade no dia 17 de julho, conforme as investigações, ele voltou a cometer o furto contra estabelecimentos comerciais e residências. Desde então, outras quatro vítimas foram identificadas levando para pelo menos 15 o número de pessoas lesadas. O homem foi encaminhado para a delegacia, onde permanece preso à disposição da justiça. O caso é investigado pela Delegacia de Repreensão, Furto e Roubo de Alagoinhas.
Moradores de dois bairros de Salvador terão fornecimento de energia elétrica interrompido temporariamente amanhã, quarta-feira. Segundo a Coelba, os desligamentos fazem parte do cronograma de manutenção preventiva da rede. Segundo a concessionária, o serviço tem como objetivo reforçar a segurança das equipes e melhorar a qualidade do fornecimento de energia. As interrupções estão previstas para ocorrer das 10 às 16 horas e podem ser adiadas ou canceladas em caso de condições climáticas desfavoráveis ou por necessidade operacional. Portanto, amanhã vai acontecer no Horto Florestal, Avenida Centenário, Rua Silvino Marquês, Boca do Rio, onde mais aqui? Caminho das Árvores, Chame Chame, Jardim Armação, Pituba, onde mais? Suarana também. Então, e no Istiep, alguns bairros que estão aí, terão problemas aí. Brotas e também Horto Florestal, que amanhã não terá energia em função aí de um serviço que está sendo feito pela Neoenergia Coelba e vários bairros, todos os bairros praticamente de Salvador estão passando aí por esse perrengue, por esse período, mas é com o objetivo de tentar de alguma forma melhorar, pelo menos a informação que a gente tem, né?
O shopping Bela Vista será um dos pontos de apoio da campanha de vacinação antirrábica de 2026, promovida pela Prefeitura de Salvador, oferecendo mais comodidade para tutores que desejam proteger seus animais de estimação contra a raiva. A ação acontece nos dias 1 e 2, 8 e 9 de agosto. No segundo piso, ao lado da Le Biscuit. O posto de vacinação funcionará das 9 às 16 horas aos sábados e dos meio-dia às 17 horas aos domingos, disponibilizando gratuitamente a imunização de cães e gatos dentro da campanha municipal. A expectativa é atender um grande número de animais ao longo desses 4 dias de campanha, ampliando o alcance de vacinação e incentivando a conscientização sobre o cuidado preventivo dos seus pets.
6:48, 6:48. Só lembrando você que através do nosso WhatsApp é o 3114-3344, 3114-3344. É o número que você consegue falar com a gente aí, saber um pouco mais de mandar a sua mensagem, tiver alguma situação, algum problema na sua região que você pode passar para que a gente possa, de alguma forma, tentar ajudar aí, né, a todos aqueles que, de repente, nos procurarem para que a gente possa, de alguma forma, tentar encaminhar ou tentar de resolver, ajudar, né? Porque não depende da gente necessariamente para conseguir resolver muitas vezes, né? Então, a gente acredita que a gente pode, de alguma forma, colaborar. A gente não tinha certeza, mas o Ancelotti vai retornar, sim, ao Brasil, viu? Lembra que a gente falou aqui que havia a possibilidade do técnico da seleção brasileira talvez nem voltar, tal, porque surgiu a possibilidade dele ir para um outro clube, né? Havia essa possibilidade. E também a família dele estava assim meio que... A esposa dele, particularmente, tinha sugerido a ele que ele repensasse a possibilidade de retornar ou não para Salvador ou para o Brasil. Mas o técnico Carlos Ancelotti desembarcou do Rio de Janeiro e retomou as atividades presenciais com a comissão técnica após a Copa do Mundo 2026. O italiano se reuniu com o departamento de seleções na sede da Confederação Brasileira de Futebol para definir os planos do novo ciclo com a equipe e os próximos objetivos. Com a tarefa de iniciar a formação do grupo rumo à Copa do Mundo 2030, o treinador terá o próximo compromisso no mês de setembro, na chamada Superdata FIFA, com 3 amistosos internacionais. Ainda em 2026, haverá outra data FIFA no mês de novembro. Em competições oficiais, as primeiras partidas acontecerão nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo 2030, que tem início no segundo semestre de 2027. A competição contará com novas regras por conta da classificação automática de Argentina, Paraguai e Uruguai, que sediarão jogos inaugurais do centenário do Mundial já em 2028. A seleção brasileira terá a Copa América na sua 49ª edição, que deve ser disputada novamente nos Estados unidos.
Uma mulher de 54 anos ficou ferida após ser atingida por parte do reboco do teto de um supermercado em Arraiá da Ajuda, no distrito de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. A mulher seguia em direção ao caixa quando percebeu que a areia caía do teto. Em seguida, parte da estrutura se desprendeu e a atingiu. Com o impacto, a cliente caiu no chão. Ela sofreu ferimentos nos braços, no rosto e na região lombar. Foi socorrida pela unidade de pronto atendimento e recebeu atendimento médico. Segundo familiares, o celular e os óculos de grau da vítima foram danificados. O acidente foi provocado pelo desprendimento de uma pequena parte do reboco do teto sobre o setor de hortifruti e não pelo desabamento do forro, como havia sido iniciado relatado. A empresa afirmou que isolou imediatamente a área, prestou assistência à cliente, acionou as equipes internas de manutenção da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e o setor de engenharia para identificar as causas do incidente e avaliar se o risco de novos desabamentos. Segundo a rede, o laudo técnico deve apontar as condições das estruturas e orientar as medidas necessárias.
Não sei se você viu, essa semana rodou aí nas redes sociais um vídeo de um rato no supermercado aqui de Salvador, foi no Horto ali?
Foi no Alphaville.
No supermercado que fica ali no Alphaville e tal.
Segundo algumas fontes, foi ali no Rede Mix do Alphaville.
Do Alphaville, né? Eu vi o vídeo, o rato passando assim no meio das
verduras. Acho que é um pão ali, né, não?
Não, ali eu vi uns... Eu vi, sei lá, o que era aqui, tomate, sei lá.
Ai, fiquei com nojo.
Enfim, a Secretaria de Mobilidade anunciou a oferta de duas novas linhas de ônibus na cidade de Salvador. Os itinerários serão ofertados na região da Mata Escura e Arraial do Retiro a partir desse sábado, agora dia 1º. Ambas linhas terão como base operacional o Terminal do Retiro. As linhas 2004, Terminal Retiro, Mata Escura, Bom Joaio, 2005, Terminal Retiro, Conjunto ACM, irão operar de segunda a sexta-feira, realizando 23 e 17 viagens diárias, respectivamente. Com isso, a linha 1204 será desativada e todo o seu atendimento será suprido pelas duas novas linhas. Além disso, a Avenida Batatinha ganhará sua primeira linha de ônibus, ampliando o atendimento da Mata Escura, ligando o bairro à estação de metrô Bom Juá. O secretário de Mobilidade, Pablo Souza, afirmou que a criação das novas linhas atende uma demanda apresentada pelos moradores da região e busca oferecer um serviço mais eficiente. É uma melhoria construída a partir do diálogo com a comunidade, foi o que disse ele quando tratou deste assunto. 6h53. Cadê? Vamos lá.
Uma motociclista ficou ferida após se envolver em um acidente com um carro na manhã desta terça-feira em Salvador. Após a batida, o motorista do automóvel deixou o local sem prestar socorro à vítima. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, foram acionadas e realizaram os primeiros atendimentos. Segundo a testemunha, o motociclista sofreu um ferimento na cabeça e havia bastante sangue no local. Uma pessoa que chegou logo após o acidente contou que o condutor do carro chegou a parar inicialmente e afirmou que o motociclista estaria fazendo zigue-zague na pista. No entanto, durante a movimentação de pessoas, o motorista fugiu antes da chegada das autoridades. Ainda de acordo com testemunhas, ninguém conseguiu anotar a placa do veículo porque a prioridade foi prestar socorro ao motociclista. A suspeita é que o carro envolvido seja um Fiat Siena. Moradores acreditam que câmeras de segurança instaladas na região possam ajudar a identificar o veículo. O acidente provocou congestionamento no trecho. As circunstâncias da colisão serão investigadas e o estado de saúde da vítima não havia sido informado.
A Vida é um Cabaré, que estreia nessa semana, dia 31, no Teatro César Casabranca, que fica ali no Caminho de Areia, no Largo do Papagaio, terá curta temporada. Será sempre às sextas e sábados, às 8 horas da noite. A Vida é um Cabaré é uma comédia musicada e dá início às comemorações dos 40 anos da trupe. e vai utilizar o humor para falar dos bastidores do ofício, o teatro. A montagem tem texto assinado por Vini Moraes e Lelo Filho, que também escreveram o Siricutico, direção de Daniel Marques, direção musical de Luciano, tá? Reúne atores como Lelo Filho, Rodrigo Vila, Maurício Martins e João Vitor Sobral, Daniel Marques. A cenografia é de Maurício Pedrosa. Portanto, o espetáculo A Vida é um Cabaré foi contemplado pelo edital Chamadão das Artes Cênicas. Vai acontecer a estreia esta semana agora, sempre às sextas e sábados, no Teatro SESI Casa Branca, no Caminho de Areia, no Largo do Papagaio. Um grande abraço aí, querido amigo Lelo Filho, que deve falar com a gente ainda esta semana.
Dois veículos foram encontrados nessa segunda-feira no imóvel atingido por um incêndio no bairro do Engenho Velho Velho da Federação em Salvador. De acordo com os corpos de bombeiro, o local seguiria sob monitoramento devido à presença de fumaças. O incêndio ocorreu em um imóvel na rua Apolinário de Santana, entre a noite de sábado e a madrugada de domingo. Não houve registro de vítima e a causa do incêndio ainda é desconhecida. Os veículos foram encontrados no primeiro pavimento, mas ainda não puderam ser identificados devido aos danos provocados pelo incêndio. Embora o fogo tenha sido debelado, ainda há presença de fumaça no local, o que exige monitoramento contínuo para eliminar possíveis focos e garantir a segurança da área. Segundo o Corpo de Bombeiro, as chamas atingiram 3 pavimentos da edificação, todos com grande carga de materiais combustíveis. O combate às chamas exigiu uma atuação estratégica das equipes, pois o prédio abrigava várias atividades, desde comércio até depósito, o que tornou a operação mais complexa, afirmou a corporação por meio de notas. As chamas chegaram a ser controladas, mas voltaram a ser intensificadas no fim da manhã de domingo, exigindo uma nova atuação das equipes. Nesta segunda-feira, militares do 1º Batalhão Bombeiros Militar retornaram ao local para realizar o monitoramento da área. A ocorrência mobilizou 26 bombeiros militares e 6 viaturas.
E a Prefeitura de Salvador realiza nesta quarta-feira a coletiva de lançamento da festa de Santa Dulce dos Pobres, no Santuário Santa Dulce dos Pobres, no Largo de Roma. E durante o encontro serão apresentados os detalhes da programação da tradicional celebração em homenagem à primeira santa brasileira. A coletiva contará com a participação de representantes das obras sociais Irmã Dulce, Alcide. Participam da coletiva o prefeito Bruno Reis, a vice-prefeita Ana Paula Matos, o secretário municipal de cultura Alexandre Reis, a superintendente das obras sociais Irmã Dulce, Alcide Maria Rita Pontes e outras autoridades municipais. As exportações brasileiras bateram um recorde histórico em junho, contribuíram para a melhora das contas externas do país. De acordo com as estatísticas do setor externo divulgadas hoje pelo Banco Central, o déficit em transações correntes ficou em 2,3 bilhões no mês. Menos da metade do resultado negativo de 5,2 bilhões registrado em junho de 2025. A redução do déficit foi impulsionada principalmente pelo desempenho da balança comercial. O superávit comercial alcançou 8,8 bilhões em junho deste ano, ante a 5,2 bilhões no mesmo mês do ano passado. Na comparação interanual, houve aumento de 3,6 bilhões no saldo positivo no comércio exterior. O resultado foi influenciado principalmente pelo crescimento das despesas em líquidas com viagens internacionais e transportes e serviços de telecomunicações, computação e informação. Acabou nosso tempo já? Acabou, né?
Acabou.
Bem, gente, acabou nosso tempo. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Fica com Deus todo mundo aí. Amanhã a gente está de volta a partir das 18 horas aqui no Giro de Notícias na Cardeal FM 106.1. Boa noite a todos. Boa noite, Yasmin.
Boa noite, até amanhã.
Bom descanso. Já já tem Voz do Brasil.
Em Porto Velho, 103,7. E em Florianópolis, 93,1. Rádio Senado.
Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 28 de julho de 2026.
Vamos aos destaques na Voz do Brasil.
Saúde e bets.
Campanha orienta sobre riscos das apostas online e atendimento em saúde mental no SUS.
Em entrevista, Marcelo Quimatti, do Ministério da Saúde, comenta sobre o impacto das bets e o apoio para quem quer parar de jogar.
Uma incidência muito maior de transtornos de humor, como transtornos depressivos, transtornos de ansiedade, entre pessoas que jogam e principalmente aquelas que desenvolvem algum tipo de jogo patológico, e se trata de fato de um fenômeno novo que ele tem que ter uma atenção no campo da saúde mental.
Tecnologia na palma da mão. Mais de 177 milhões de pessoas usam GovBR.
Hoje vamos falar sobre os níveis da conta e como ter mais segurança e acesso a todos os serviços. Carlos Oliveira.
Aumentar o nível da conta GovBR amplia a segurança e a quantidade de serviços que podem ser acessados na plataforma.
Do campo ao laboratório, cientistas da Amazônia sequenciaram pela primeira vez o genoma do açaí.
A descoberta abre caminho para melhorar a produtividade, garantir mais resistência, além da geração de novos produtos. Gabriela Noronha.
O trabalho é resultado de uma parceria entre a Embrapa e pesquisadores da Universidade Federal do Pará.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O Brasil apresentou o pedido formal de consulta aos Estados Unidos no sistema de solução de controvérsias na Organização Mundial do Comércio, a OMC.
A iniciativa do Ministério das Relações Exteriores contesta o aumento das tarifas imposto pelo governo norte-americano sobre as exportações brasileiras.
O Brasil questiona a tarifa adicional de 25% aplicada a produtos brasileiros e a taxação de 12,5% a um grupo de 60 países.
O pedido considera que as medidas norte-americanas são injustificadas e incompatíveis com obrigações dos Estados Unidos.
E está amparado no Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio do Entendimento Relativo às Normas e Procedimentos sobre Solução de Controvérsias da OMC.
A solicitação é a primeira etapa para tentar um acordo direto entre os países junto ao órgão internacional.
E Brasil e Coreia participaram hoje em São Paulo de um fórum empresarial.
Promovido pela APEX, a Agência Brasileira de Promoção das Exportações e Atração de Investimentos, o encontro ocorreu no contexto da visita oficial do presidente sul-coreano Lee Jae-myung ao Brasil esta semana.
No encontro foram discutidas oportunidades para aumentar a relação bilateral de comércio, principalmente em setores do agronegócio, mineração, defesa e tecnologia.
O presidente da APEX, Laudemir Miller, destacou que, embora a movimentação comercial entre os dois países tenha chegado a 11 bilhões de dólares em 2025, a participação do Brasil nas importações da Coreia do Sul ainda é pequena.
O Brasil participa com 1% do comércio da importação da Coreia. Nós temos interesse e estamos crescendo no nosso mercado de frutas, café, especialmente a área de aeronáutica, defesa, mineração, minerais críticos, que é tão importante para nossos países, farmacêutico, biocombustível, que eu já comentei, química, a parte de tecnologia, e são esses empresários que estão aqui nesse encontro tão importante.
E o acordo de livre comércio entre o Mercosul e Singapura entra em vigor no próximo dia 1º de agosto.
O decreto que promulga o tratado foi publicado nesta terça-feira no Diário Oficial da União.
Para apoiar a implementação do acordo, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços disponibilizou manuais com orientações para exportadores, importadores e operadores de comércio exterior.
Os documentos estão no portal Siscomex na internet.
O Ministério da Saúde lançou uma campanha de utilidade pública de prevenção aos danos das apostas online.
A iniciativa alerta a população sobre os riscos associados ao uso abusivo das bets e divulga serviços de saúde mental oferecidos pelo SUS para acolhimento e tratamento de apostadores afetados.
A campanha é veiculada na televisão, no rádio e nas redes sociais. Vamos ouvir?
Apita o juiz. Começa mais uma rodada de apostas. O jantar com a família é substituído pela tela do celular. Sai a tranquilidade e entra a ansiedade. O jogador fica isolado e só quer saber de apostar. Isso é falta grave.
As apostas online são um problema. Causam dependência, dívidas e destroem sua família. Acesse o Meu SUS Digital, faça o autoteste e a consulta por teleatendimento. Se necessário, procure uma UBS ou CAPS. O SUS oferece apoio para você sair da rota das apostas sem julgamento. Ministério da Saúde, Governo Federal.
Para falar sobre as bets e o impacto na saúde de quem joga, conversamos com Marcelo Quimatti, diretor do Departamento de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde. Vamos ouvir.
A gente conversa agora com Marcelo Quimatti, diretor de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde, para falar sobre saúde e apostas eletrônicas, as famosas bets. Muito obrigado, Marcelo, pela sua presença aqui na Voz do Brasil.
É um grande prazer e muito obrigado pelo convite.
Marcelo, para começar, o fato de uma pessoa realizar apostas já é considerado um vício ou existem etapas? Quando é que passa a ser realmente um problema?
Não, o fato de jogar, ele não é propriamente um problema, e muito menos um problema de saúde mental. A questão é que não existe um limite em que a gente pode dizer esta forma de jogar, ela é absolutamente segura. E a pessoa, ela migra muito rápido de um jogo que ele acontece por lazer exclusivamente para um jogo que ele acontece de uma forma compulsiva e que traz vários problemas associados tanto à saúde mental quanto à saúde financeira.
Agora, uma pessoa viciada em bets, Marcelo, ela consegue reconhecer o próprio vício? E como você disse aí, existe uma forma segura de se apostar em bet?
Não existe uma forma segura. Existe todo um processo que dá a relação da pessoa com uma plataforma ou com um jogo, que ela se modifica muito rápido. Normalmente, quando uma pessoa ela começa a jogar, ela começa a fazer isso por lazer, ainda que existam pessoas que elas começam a jogar como uma forma de aumentar os ganhos mensais. Esta forma, essa segunda forma, ela é particularmente muito perigosa e é muito difícil que uma pessoa que ela entre numa plataforma de jogos com essa intenção, ela não desenvolva problemas. Quando uma pessoa começa a jogar, tanto mesmo que seja uma situação de lazer, ela num primeiro momento em que ela joga, ela começa a ganhar. Ela ganha porque existe um mecanismo dentro de uma plataforma que ela estipula a partir de um algoritmo que ela tem que ter pequenos ganhos para que ela se mantenha dentro daquela plataforma jogando. Porque do ponto de vista neurobiológico, um pequeno ganho que a pessoa tem dentro de uma plataforma tem um efeito cerebral muito parecido com um grande ganho. Então a pessoa ela tem uma sensação de que ela está no controle, que ela está ganhando com aquilo, e quando ela coloca dentro de uma planilha ou vê depois de uma hora, duas horas de jogo, quanto que ela ganhou e perdeu, ela realmente perdeu. Então, e daí neste momento ela continua jogando de uma forma compulsiva, por um lado, porque aqueles ganhos elas trouxeram prazer para ela, mas por outro lado, porque ela começa a correr atrás de um prejuízo que ela teve. Aí quando esse processo está desencadeado, é muito perigoso e a pessoa ela tende a ter impactos muito importantes dentro tanto da saúde mental quanto da saúde financeira.
O senhor falou saúde financeira, né? E a saúde mental, quais são os impactos mais comuns que a gente vê dentro da pessoa, para a vida familiar, no trabalho, como é que acontece?
Então, do ponto de vista da saúde mental especificamente, do ponto de vista epidemiológico, existe uma associação que não é uma associação só que é feita em estudos no Brasil, mas na literatura internacional, que eles apontam que existe uma incidência muito maior de transtornos de humor, como transtornos depressivos, transtornos de ansiedade, entre pessoas que jogam e principalmente aquelas que desenvolvem algum tipo de jogo patológico. Nós temos também várias outras dependências a álcool e outras drogas, que eles também estão associados ao jogo compulsivo. E existe, por exemplo, uma taxa de suicídio que ela é 5 vezes maior do que a população em geral entre pessoas que desenvolvem problemas com jogos e apostas.
Agora, qual deve ser o primeiro passo para a pessoa que reconhece esse vício em bets? E existe essa ajuda no Sistema Único de Saúde?
Sim, como você havia perguntado, existe uma dificuldade de identificação de quando isso se torna um problema. Dentro, em saúde mental, a gente tem dois parâmetros que eles são bastante importantes para definir algum tipo de dependência, que é o primeiro, quando uma pessoa ela deixa de fazer outras coisas ou quando aquilo tem um impacto no cotidiano dela. Aquilo tem um impacto no cotidiano da pessoa, normalmente é difícil de mensurar, principalmente quando alguma coisa ela não é criminalizada. Então, ela tende a naturalizar aquela prática que ela desenvolve. Dentro de saúde mental, é muito importante que a pessoa ela ouça as pessoas que estão ao redor, que elas normalmente têm uma sensibilidade muito maior e muito mais apurada para identificar diferenças e mudanças no padrão do cotidiano. Então, se, por exemplo, a pessoa é casada e o cônjuge fala assim, olha, você está jogando demais, você está com um problema. Escute essa pessoa, porque muito provavelmente você está com um problema sim. E aí, o Sistema Único de Saúde, ele está passando por um processo de qualificação em relação a cuidado de pessoas com problemas com jogos e apostas, e é uma qualificação necessária, porque esse é um fenômeno novo e que, do ponto de vista epidemiológico, cresceu muito rápido ao longo dos últimos anos. E existe um desenvolvimento de uma plataforma de acesso a cuidado, com um acesso digital, através do meu SUS digital, para pessoas que têm problemas com jogos e apostas, e que funciona, foi muito importante a gente desenvolver esse tipo de estratégia, na medida em que as pessoas têm problemas com jogos e apostas, muito frequentemente elas estão dentro do cotidiano delas, num ambiente digital, e que tem muito mais sentido para elas acessar o cuidado através de uma plataforma digital.
E nessa plataforma digital que existe, é possível ver se você tem problema, se você não tem, se alguém falou, olha, eu acho que você está com problema. Aí você pode, nessa plataforma, dentro do meu SUS digital, para poder ver, identificar, né?
Sim, existe uma testagem que ela tem uma sensibilidade, uma especificidade acima de 90%. A partir dessa testagem, a pessoa ela é encaminhada para uma outra plataforma, com qual ela vai receber atendimento, e aí ela vai ter um processo de acolhimento, de avaliação, e a partir daí é desenvolvendo um plano terapêutico para ela.
Agora, existe uma plataforma de autoexclusão para as pessoas que não querem mais jogar. Como é que funciona essa plataforma e para quem ela é direcionada?
Não, ela é fundamental. É fundamental porque, como se trata de um problema e que, uma vez instalado, a pessoa ela continua utilizando a plataforma de uma forma compulsiva, a plataforma de autoexclusão é uma estratégia na qual ela para de receber propaganda, ela para de não tem acesso às plataformas de jogos através de um acesso que dá pelo GovBR e que ela se cadastra dentro dessa plataforma de autoexclusão. Dentro dessa plataforma de autoexclusão existe já orientações em relação a como ela procura cuidado na área de saúde mental. E nós temos identificado que mais de 30% das pessoas que se autoexcluem identificam que já apresentam algum tipo de problemas de saúde mental relacionado a jogos e apostas.
Quando você se autoexclui, o que acontece?
Você não consegue acessar plataformas de jogos, e você não recebe propagandas relacionadas a jogos e apostas a essas plataformas.
E só eu posso fazer? Um parente, alguém que vê que eu tenho problemas, pode fazer isso pela pessoa?
Sim, o acesso é através do CPF e através do SouGov.
Ah, então se eu ver que um familiar precisa disso, eu posso ir lá colocar o CPF dele e auto-excluí-lo dessas plataformas?
Sim, mas de qualquer forma, a intervenção da família é muito importante que ela se dê de uma forma pactuada junto com o usuário, porque é muito importante que a família seja próxima no sentido de apoiar qualquer tipo de intervenção na área de saúde. E a plataforma de autoexclusão é bastante importante, mas quando ela está associada a um problema relacionado à saúde mental, é muito importante que a isso se some uma procura de cuidado.
Então, e uma vez feita essa autoexclusão, não tem como sair.
Existem algumas modalidades em que a pessoa é excluída por um mês, dois meses, seis meses ou por um tempo indeterminado. Então isso vai variar de acordo com a modalidade que a pessoa escolhe ela ser autoexcluída.
Então, só para destacar que esse vício é um problema, sim, de saúde mental, para as pessoas estarem de olho, a família sabe, olha, não é uma brincadeira, é um vício, é um problema de saúde pública.
Não, e é um problema de saúde pública bastante importante. Ao longo desses últimos anos, a gente teve um aumento de procura na área da rede de atenção psicossocial de quase 150%, um aumento ao longo desses últimos anos, e com alguns meses, né, do desenvolvimento de ações de acesso digital ao cuidado, a gente teve uma procura gigantesca ao longo dos últimos meses. Então, de fato, é um problema de saúde pública, é um problema que ele teve um crescimento bastante importante durante os últimos anos. Ele se acentua muito durante o período da pandemia e se trata, de fato, de um fenômeno novo que ele tem que ter uma atenção no campo da saúde mental.
Tá certo, então. Nós conversamos com o Marcelo Kimati, que é diretor de saúde mental, álcool e outras drogas do Ministério da Saúde. Marcelo, muito obrigado pela presença aqui na Voz do Brasil.
Muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui.
Você que é usuário do gov.br, sabia que já pode aumentar os níveis da sua conta para ter mais segurança e acesso a serviços?
A conta gov.br possui os níveis bronze, prata e ouro. Cada um deles determina os tipos de serviços disponíveis e o grau de proteção.
E com alguns passos, você pode avançar para o nível ouro, o mais completo e seguro. Saiba como fazer na reportagem de Carlos Oliveira.
Aumentar o nível da conta GovBR amplia a segurança e a quantidade de serviços que podem ser acessados na plataforma. O nível mais completo é o ouro, o segundo é o prata e o bronze é o mais básico. Se sua conta GovBR for bronze ou prata, você pode subir para o nível ouro. Isso leva alguns minutos e deixa sua conta bem mais protegida contra fraudes e golpes. O diretor do Departamento de Identidade Digital da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Gestão, Hudson Mesquita, detalha um dos caminhos para aumentar o nível de sua conta GovBR.
Uma das opções para fazer isso é pelo aplicativo GovBR. Para baixar, é só ir na sua loja de aplicativos, por exemplo, a Play Store ou App Store, fazer o download e instalar o aplicativo. Na verdade, com o app GovBR, a navegação na plataforma GovBR como um todo fica muito mais fácil.
Aí, logo na parte de cima do aplicativo GovBR, tem o botão Ver Nível. Quando você clicar nesse botão, vai aparecer o nível de sua conta e a opção Aumentar Nível da Conta. Se o seu nível não for ouro, você clica e vai seguindo o passo a passo. Uma das tarefas é o reconhecimento facial. Ao final do processo, você passa a ter a conta ouro. Um jeito de aumentar o nível, selecione a opção de fazer isso por meio da SIM. Você usa o aplicativo GovBR para ler o código QR que fica na sua carteira de identidade nacional. Depois, é só seguir o passo a passo até concluir tudo. Com o nível ouro, é possível habilitar a autenticação da sua conta GovBR em duas etapas. Isso deixa a sua conta ainda mais protegida. E para assinar os seus documentos no GovBR, só é possível se você tiver o nível prata ou ouro. Para saber mais sobre os níveis da conta GovBR, acesse o site gov.br/conta. Reportagem Carlos Oliveira.
O início do inverno, marcado por tempo seco na maior parte do país, contribuiu para o desenvolvimento da safra no Brasil.
Por outro lado, o excesso de chuvas que atinge o Rio Grande do Sul pode trazer prejuízos para as plantações. A análise é da Conab.
O clima favoreceu o desenvolvimento das lavouras e o avanço da colheita na maior parte do país em julho. Mas o excesso de chuvas no sul e a falta de umidade em algumas áreas do Nordeste e do Centro-Oeste mostram que os efeitos sobre as plantações variam conforme a região e a cultura. É o que mostra o boletim divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento. A diretora de Política Agrícola e Informações da Conab, Nayara Andrioli Bittencourt, destaca os principais pontos do levantamento.
Entre 1º e 21 de julho, os maiores volumes de chuva ficaram concentrados em parte das regiões norte e sul e também no leste e no nordeste. Na maior parte do país predominou o tempo seco. Isso foi favorável, porque ajudou a maturação e a colheita do algodão e também do milho na segunda safra.
A diretora da Conab, Nayara Bittencourt, também explica que no sul a umidade ajudou as lavouras de inverno, mas as chuvas mais intensas trouxeram pontos de atenção no Rio Grande do Sul. Já no Nordeste, a falta de água no solo afetou áreas de feijão e de milho, cultivado na terceira safra.
No Rio Grande do Sul, as chuvas intensas do final do período podem ter causado danos localizados por enxurrada, alagamento e também lixiviação de nutrientes. A lixiviação é quando o excesso de água leva embora o nutriente do solo e reduz a fertilidade.
Já o algodão e o milho foram beneficiados pela falta de chuvas nas regiões centro-oeste e sudeste, diferente do que ocorreu no Mato Grosso do Sul. O tempo firme prejudicou o desenvolvimento das lavouras de trigo. Para acompanhar essas mudanças, a Conab também analisa índices de vegetação obtidos por imagens de satélite. Eles ajudam a identificar o vigor das plantas e comparar o desenvolvimento das lavouras ao longo do tempo. Reportagem Pablo Mundim.
Pela primeira vez, pesquisadores da Amazônia sequenciaram o genoma do açaí, um dos frutos mais representativos da economia da região norte.
Essa técnica fornece um mapa genético do fruto, permitindo identificar os genes responsáveis por características como produtividade e resistência a doenças.
Isso contribui para o desenvolvimento de espécies mais adaptáveis, produtivas e resistentes.
Além de abrir novas oportunidades para a indústria e a pesquisa científica.
Todos os dias, em uma fábrica na Flórida, toneladas de polpa do açaí amazônico são transformadas em alimentos energéticos prontos para o consumo. A produção é resultado de um trabalho que começou há mais de 10 anos, quando Débora Saraiva e o marido resolveram levar o sabor original do Brasil para o mercado norte-americano. Segundo a empresária, o açaí é reconhecido lá fora como um superalimento.
Existe uma infinidade de possibilidades no uso do açaí, não só no mercado alimentício, mas também na parte cosmética. Então, cada vez mais eu percebo que as pessoas têm conhecimento do fruto. Sabem que é um fruto poderoso, um fruto rico em nutrientes.
O fruto da Amazônia ultrapassou as fronteiras geográficas e também da ciência. Pesquisadores sequenciaram pela primeira vez o genoma do açaí. O trabalho é resultado de uma parceria entre a Embrapa e pesquisadores da Universidade Federal do Pará. O professor Rafael Baraúna, do Instituto de Ciências Biológicas da UFPA, explica quais as contribuições que esse estudo vai trazer.
A gente passa a conhecer todo o funcionamento fisiológico daquela planta e aí entra, por exemplo, o melhoramento genético. Cada variante daquela do açaí podem ter características específicas, como, por exemplo, melhor produtividade, maior polpa do fruto, maior resistência à seca, maior resistência à praga, maior altura e, enfim, diversas outras possibilidades.
A coautora do estudo e pesquisadora da Embrapa Amazônia Oriental, Elisa Moura, avalia que o conhecimento do genoma é um importante ponto de partida para identificar os genes relacionados a características desejáveis da planta.
Tem várias aplicações agora que a gente vai poder utilizar com o genoma e poder avançar em pesquisas variadas. Eu vou poder, ainda na fase de muda, identificar plantas que produzem frutos menores, que produzem mais rápido.
O estudo reuniu uma equipe de 14 cientistas brasileiros e contou com financiamento da Fundação Amazônia de Amparo e Estudos e Pesquisas e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Reportagem Gabriela Noronha.
Instalação de sistemas de bombeamento, compra de ração, de motor para embarcação, gelo, combustível.
São muitos os gastos e investimentos necessários para viver da pesca no país.
Uma ferramenta de cálculo pode ajudar esses profissionais a encontrar crédito para negócio.
Por meio do preenchimento de algumas informações básicas, pescadores e aquicultores podem fazer simulações para encontrar linhas de crédito compatíveis com seu perfil. É para isso que foi criada a ferramenta de cálculo do crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF Azul. Significa mais renda para quem tira o sustento das águas e mais alimento de qualidade para os brasileiros, como destacou Clécio Nerbi, coordenador-geral de Infraestrutura e Fomento do Ministério da Pesca e Aquicultura.
Uma iniciativa que conecta pescadores artesanais e aquicultores familiares ao crédito rural.
Além de atender aos produtores, a ferramenta também pode ser utilizada por técnicos de assistência técnica, extensão rural e pesqueira, cooperativas, colônias de pescadores, associações e outras organizações que prestam orientação sobre o acesso ao crédito rural. São 3 linhas disponíveis, voltadas para diferentes objetivos e faixas de renda, como exemplificou o Clécio Nerbi, do Ministério da Pesca e Aquicultura.
Ele funciona como uma ponte inteligente, direcionando o pescador ou aquicultor para a linha de crédito que melhor se encaixa na sua necessidade.
Vale lembrar que a simulação tem caráter informativo e não substitui a análise realizada pelas instituições financeiras, nem representa aprovação ou garantia de contratação do crédito. O endereço para acessar a ferramenta é simuladorpronaf.mda.com.br www.pesquisadores.gov.br. Reportagem Natália Kosli.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF autoriza a plataforma Buzer a operar fretamento de ônibus por aplicativo no Paraná. STJ nega seguimento a recurso que pretendia levar discussão sobre caso do ex-jogador Robinho ao Supremo. Empresa de call center é condenada por não impedir atos obscenos no ambiente de trabalho. Boa noite, eu sou Marcela Luiza. O Supremo Tribunal Federal liberou os serviços da Buzer no Paraná. A decisão liminar do ministro Nunes Marques derruba a proibição imposta pela Justiça Federal no sul do país, até que o Supremo julgue o recurso do caso. Carolina Chaves.
No STF, a Buzer alegou que é apenas uma plataforma digital que conecta passageiros a empresas autorizadas e que a proibição fere o entendimento do Supremo sobre o uso de tecnologia no mercado. Para o relator, proibir a atuação da plataforma prejudicaria usuários e empresas parceiras. A liminar concede a liberação imediata das atividades no Paraná, mas a decisão, que já está valendo, deve passar por referendo do plenário do STF.
Vice-presidente do STJ, ministro Luiz Felipe Salomão, nega seguimento a recurso extraordinário do ex-jogador Robinho. O objetivo era levar ao Supremo Tribunal Federal a discussão sobre a decisão que reconheceu a validade no Brasil da sentença italiana que condenou o atleta por estupro coletivo. Fátima Uchoa.
Segundo o ministro Salomão, os argumentos da defesa tratam da interpretação de leis federais e não da violação direta à Constituição, o que impede a análise do recurso pelo STF. Dessa decisão ainda cabe agravo interno que, se apresentado, será analisado pela Corte Especial do STJ. Se o colegiado mantiver o entendimento do vice-presidente, o recurso extraordinário não será remetido ao STF. Robinho está preso desde março de 2024, quando a Corte Especial, por maioria, homologou a sentença da justiça italiana que o condenou a 9 anos de prisão por estupro coletivo cometido naquele país em 2013 e aceitou a transferência da execução da pena ao Brasil com o cumprimento imediato.
Empresa de call center é condenada por não impedir atos obscenos no ambiente de trabalho. A vítima já havia formalizado 14 denúncias. Marla Lacerda.
A atendente de call center deve receber indenização de R$5.000 por assédio sexual. O TST manteve a decisão que havia condenado a empresa por entender que ficou comprovada a omissão diante das situações vividas pela trabalhadora. O relator do caso na terceira turma, o ministro Maurício Godinho Delgado, observou que apenas um episódio já é suficiente para caracterizar o assédio, quando ele gera constrangimento ou abalo psicológico à vítima.
De 3 a 9 de agosto, o TSE promove a Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação. Juliana Cariri.
A semana vai ter eixos temáticos para aproximar a justiça eleitoral de cidadãs e cidadãos. O primeiro tema é o sistema eletrônico por dentro, com a abertura da urna eletrônica em uma escola de Brasília. 2 dias vão ser dedicados ao combate à desinformação, com o eixo Viralizou, fatos e boatos sobre a urna. Há ainda os eixos, avanço no sistema eletrônico de votação, caminho do voto e como votar. Cada tema vai ter uma ação específica, como uma exposição no Senado Federal e visitas de estudantes ao Museu do Voto, na sede do TSE.
Justiça Federal recebe denúncia do MPF contra 4 acusados de garimpo ilegal em Parque Nacional no Amazonas. Vanessa Pereira.
Segundo a denúncia, a extração clandestina de cassiterita destruiu ao menos 39 hectares de floresta e atingiu 4.800 quilômetros de cursos d'água no Parque Nacional Mapinguari, em Lábrea, no Amazonas. A cassiterita é a principal fonte de estanho, metal usado na fabricação de latas de comida, telas de celular, peças de carro e ligas metálicas. Os réus vão responder pelos crimes de usurpação de bem da União, extração ilegal de recursos minerais e dano direto à unidade de conservação.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno, ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília. Uma boa noite e até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Fim da taxa das blusinhas divide parlamentares e depende de votação do Congresso.
Participação das mulheres na política mobiliza iniciativas no Senado.
Governo veta a inclusão de zootecnistas na lei do piso salarial.
Boa noite.
Boa noite.
A decisão do governo de acabar com a chamada taxa das blusinhas ainda precisa do aval do Congresso. A medida provisória que elimina o imposto de importação sobre compras internacionais de até 50 dólares deve ser votada até o dia 22 de setembro para continuar em vigor.
O texto, que ainda divide opiniões no Congresso, está entre as 32 medidas provisórias que aguardam a análise dos parlamentares. Os detalhes com a repórter Marcela Diniz.
Entre os parlamentares, a medida provisória que permite zerar o imposto de importação para compras internacionais de até 50 dólares, divide opiniões. Com o argumento de que a MP cria concorrência desleal com a produção nacional, o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, apresentou emenda para restabelecer a isonomia tributária. Para o líder da oposição no Congresso, o fim da taxa das blusinhas prejudica a geração de emprego e renda no Brasil.
É como se o Brasil estivesse financiando a produção e a geração de emprego em outros países, enquanto a nossa indústria, o nosso varejo, perde espaço.
O senador Fernando Dueire, do PSD de Pernambuco, também defende a manutenção da taxa das blusinhas. Ele apresentou emendas com esse objetivo e para definir prazo mínimo de 90 dias para entrada em vigor de mudanças nas alíquotas do imposto de importação em remessas internacionais. O objetivo, segundo ele, é dar tempo de adaptação aos setores da economia impactados por essas alterações.
Promove previsibilidade, segurança jurídica e estabilidade regulatória. Empresas, produtores, comerciantes, plataformas digitais e consumidores precisam de regras claras e tempo razoável para adaptação.
A chamada taxa das blusinhas foi criada pelo governo Lula e aprovada pelo Congresso em 2024. Na época, a tributação de 20% nas compras em sites internacionais foi defendida tanto para dar um up na arrecadação quanto para proteger o varejo nacional. O senador Jax Wagner, do PT da Bahia, que defende a medida provisória, diz que o governo reavaliou o cenário.
No caso das blusinhas, desde a criação dela, proposta na época pelo Ministério da Fazenda, houve uma controvérsia muito grande dentro do próprio governo. E aí se limitou até esses 50 dólares. Na minha opinião, pela avaliação que o governo fez, a arrecadação não foi tão significativa quanto se imaginava. E prejuízo, principalmente para as famílias mais humildes do ponto de vista financeiro, ou seja, que não tem tanto poder aquisitivo, foi muito grande.
Além do fim da taxa das blusinhas, o Congresso tem em pauta outras 31 medidas provisórias, como a do novo Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas populares, as que reforçam as ações de proteção aos setores da economia brasileira prejudicados pelo tarifaço imposto pelos Estados Unidos e as MPs editadas pelo governo para regular o mercado de combustíveis, afetado por conflitos no Oriente Médio.
E o Brasil pode ganhar uma política nacional para fortalecer a indústria de motores.
A proposta, que está pronta para a votação final no Senado, prevê incentivos à fabricação no país, à inovação tecnológica, à qualificação de mão de obra e à instalação de fábricas em regiões menos industrializadas. Mais informações com o repórter Márcio Maturana.
Com o fim do recesso parlamentar, a Comissão de Infraestrutura pode votar a criação da Política Nacional de Incentivo à Fabricação de Motores. A análise do projeto foi iniciada antes do recesso, mas a energia elétrica caiu no momento em que o resultado ia ser revelado no painel eletrônico. O objetivo da proposta é estimular a inovação tecnológica, qualificar trabalhadores e incentivar a instalação de fábricas em regiões menos industrializadas. O texto foi elogiado pelo relator Laércio Oliveira, do PP de Sergipe.
O projeto acerta ao incentivar investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação voltados a motores mais sustentáveis, especialmente aqueles compatíveis com biocombustíveis, hidrogênio e outras alternativas energéticas nas quais o Brasil possui vantagens comparativas relevantes.
Se for aprovado pela Comissão de Infraestrutura, o projeto segue direto para a Câmara dos Deputados.